Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra de Deus e especificamente a carta escrita aos Hebreus. Deus requer de nós uma vida santa e uma vida coerente com a salvação que recebemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. Assim, temos que estudar cada dia mais a Sua Palavra, pois é ela que nos conduz ao conhecimento da vontade do Senhor. Como temos repetido para nós, é muito bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para o estudo e reflexão na Palavra de Deus. Para nós é importante saber que você está nos dando a satisfação da sua audiência. Para nós é muito importante que você se relacione conosco. E você sabe que o estudo sistemático da Bíblia é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um dever, porque ela é o nosso alimento espiritual. Por isso nós devemos estudá-la com afinco. Agora, nós queremos participar com você das atividades que normalmente nós fazemos no início do programa. Primeiramente, uma leitura das correspondências que chegam até nós, correspondências de vocês mesmos, e depois vamos colocar o programa na mão do Senhor através de uma palavra de oração. Nesse programa eu quero registrar as palavras do Samuel, que nos enviou uma mensagem da cidade de Pinhais, lá no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Deus abençoe ricamente o irmão, pastor Itamir, pela informação, pois esclareceu a minha dúvida. Pastor Itamir, meu nome é Samuel, eu tenho 18 anos, mas desde os 17 já ouço através da Bíblia pela BBN. Sou de Pinhais e continuo a ser um ouvinte assíduo do programa Através da Bíblia. Tenho acompanhado os estudos através do rádio, do celular, e onde eu estiver estou ligado no programa que me ajuda a levar uma vida cada vez mais perto do Senhor Jesus. Oro por vocês, para que nada venha impedir que a palavra de Deus seja divulgada. Que Deus os fortaleça cada vez mais. Um abraço para toda a equipe do programa Através da Bíblia. Deus os abençoe. Querido irmão, querido Samuel, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, na verdade, nós estamos trabalhando para isso. Esse é o nosso propósito. Nós ficamos realmente contentes porque quando nós ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós e têm sido edificados, nós realmente ficamos felizes e louvamos a Deus, porque Ele é que tem nos usado para a sua honra e para a sua glória. Saiba também que nós estaremos orando sempre por você, pelos nossos ouvintes, nós oramos constantemente e conte sempre com o nosso apoio, com a nossa amizade. E exatamente para isso eu quero convidar vocês, todos vocês, para que nós coloquemos esse tempo que nós vamos ter juntos, estudando a Palavra de Deus, vamos colocar esse tempo diante do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Deus querido, te pedimos que então Tu venhas abrir as nossas mentes para termos os nossos ouvidos livres, desimpedidos, para ouvirmos a Tua voz. E também te pedimos, Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos iluminando, o Senhor também nos capacite a obedecê-lo. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do livro de Hebreus e hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Hebreus. Vamos iniciar o estudo do capítulo 3. Vamos estudar Hebreus 3, 1 a 6. Isso é a primeira parte, o primeiro parágrafo desse capítulo. Nesses versos, encontramos uma das maneiras pelas quais o autor mostra a superioridade do Senhor Jesus. Você sabe que durante esses últimos programas, nós temos mostrado aquilo que o autor tem enfatizado. Momento a momento, trecho a trecho, ele mostra que Jesus é superior. E nós encontramos em nossa reflexão os contrastes existentes entre Jesus e Moisés. Ao recordarmos o conteúdo daquilo que nós já temos estudado até agora, lembramos de que, no primeiro capítulo, o autor de Hebreus afirmou claramente a superioridade de Jesus sobre os profetas. É, exatamente. E também ele apresentou a superioridade do Senhor Jesus sobre quem? É, você deve se lembrar. Consulte aí o capítulo 1. Sobre os anjos. Exatamente. Então, em vista desse fato, o autor ressaltou, como nós vimos nos programas passados, quando estudamos a primeira parte do capítulo 2, o autor ressaltou a necessidade de prestarmos total atenção à mensagem dada pelo Senhor Jesus Cristo, porque essa mensagem que foi confirmada por Deus através de sinais, prodígios e vários milagres, além das distribuições do Espírito Santo, essa mensagem é uma mensagem vital para as nossas vidas, porque é a mensagem da salvação. Então, para entendermos bem e deixar bem claro às nossas mentes, o autor dessa carta está defendendo o quê? Está defendendo o argumento que vai aparecer várias vezes durante a carta, durante esse livro, que aqueles que desobedecem à lei, entregue pelos anjos à lei de Moisés, aqueles que desobedecem à lei de Moisés, eles seriam, e eles foram, e eles serão justamente punidos. Mas, desde que Jesus é superior aos anjos, aos profetas e ainda a Moisés, com certeza é ainda mais certo que a desobediência aos seus mandamentos, aos seus princípios, será punida com maior rigor. É isso que nós encontramos no capítulo 2, versículos 2 a 4. Esse é o argumento do autor. Então, quando nós sabemos que Jesus cumpriu toda a lei e que o resumo da lei para Jesus é o amor, então você percebe que andar em Cristo é alguma coisa muito séria. É, o amor é a síntese da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda intensidade, e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, essa maneira do autor argumentar é às vezes chamadas do secundário para o principal, do inferior para o superior. Isto é, o ponto que o autor quer destacar aqui é apresentado a partir do caso menos importante para o caso mais importante. Então, nós vimos no programa passado que, mesmo sendo Jesus superior aos profetas e anjos, ele se preocupou, ele amou tanto a nós, homens, humanidade, que ele se identificou, ele plenamente se tornou um homem, semelhantemente a nós, porém sem pecado, graças a Deus. E assim ele se ofereceu como sacrifício por nós. Jesus, com amor desmedido, pois ele queria socorrer os seus irmãos, ele se ofereceu a nós para nos socorrer nas horas de necessidades. Afinal de contas, ele não morreu pelos anjos, mas morreu por homens. Jesus morreu por você e por mim. Quando Jesus morreu por nós, que ele considera seus irmãos, ele demonstrou a sua superioridade sobre tudo e sobre todos. Na verdade, conforme mencionamos no programa passado, foi na humilhação, no autoesvaziamento que Jesus se tornou o nosso Salvador aceitável diante de Deus. Então, o autor de Hebreus pode compará-lo com qualquer outro personagem da história de Israel, do povo de Deus. Ao invés de comparar Jesus Cristo com outros personagens especiais do Antigo Testamento, personagens respeitáveis e amados pelo povo de Israel, o autor de Hebreus compara agora, sabe com quem? Jesus, sabe com quem? Ele compara Jesus com Moisés. Agora, querido amigo, espero que você entenda o que o autor de Hebreus está fazendo. Era um grande desafio mostrar que Moisés era inferior a Jesus. Para o judeu, isso era alguma coisa, e ainda é alguma coisa que não é aceitável. Mas foi isso que o autor de Hebreus, inspirado por Deus, se viu desafiado a fazer. Quando pensamos em Moisés, é necessário reconhecermos nele a figura mais importante de todo o Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para servir como intermediário para estabelecer a aliança divina com seu povo. Moisés foi escolhido pelo próprio Deus para liderar o povo para uma nova realidade, isso é, da escravidão para a terra que mana leite e mel. Muitas pessoas ainda aceitam Moisés como aquele a quem devem obediência, pois foi ele que promulgou a lei dada por Deus. Muitos estão presos a essa antiga lei e fazem tudo para cumpri-la. Esquecem-se esses que o Senhor estabeleceu uma nova aliança, e essa aliança é superior à anterior, pois a sua base é o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa nova aliança, querido amigo, é em tudo superior à antiga aliança. De Moisés para Cristo, Deus mudou o foco, o alcance e a profundidade da sua aliança conosco. Nessa mudança de aliança, Deus também mudou o papel do seu povo diante do mundo. Como povo de Deus, agora nós não podemos ser mais exclusivistas como foram os hebreus. Por não entenderem claramente o plano de Deus em usá-los para se comunicar com as outras nações, os hebreus se fecharam em si mesmos. E além de não serem fiéis como o Senhor queria que fossem, também não cumpriram com seu dever de proclamar as grandezas de Deus às outras nações, assim como aconteceu logo quando o Espírito Santo veio, conforme relata Lucas no capítulo 2 do livro de Atos. Hoje, querido amigo, nosso papel como povo de Deus, o nosso papel no mundo é comunicar as boas novas de salvação que Deus providenciou para todos os que creem através de Jesus Cristo e não através de Moisés. Por isso, diante dessas considerações, eu quero dar o seguinte título a esse parágrafo. Hebreus 3, 1 a 6, tem como título Os contrastes entre Jesus Cristo e Moisés. Eu repito, os contrastes entre Jesus Cristo e Moisés. Muito bem, Jesus Cristo é visto como superior a Moisés por várias razões. Ele é superior a Moisés, por quê? Porque Moisés conduziu o povo de Israel a um descanso imperfeito, mas Jesus conduz os fiéis ao descanso eterno. Em João 3, Jesus afirmou, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Temos que perceber, então, que essa é a melhor ilustração da transitoriedade da antiga aliança intermediada por Moisés. Quando ela é comparada com a nova aliança, não tenha dúvida, a antiga aliança é menor. Sabe por quê? Porque a nova aliança concede vida eterna. Então essa é uma indicação perfeita para compreendermos a necessidade de passarmos da lei para a graça, da letra da lei para o Espírito, do povo voltado para si mesmo para o povo que se volta para o mundo, para lhe anunciar as boas novas de salvação. Portanto, diante dessas considerações, é importante que se perceba como podemos aplicar essas verdades bíblicas para as nossas vidas. E o princípio que o texto nos fornece, então, é o seguinte. Anote aí se você tiver condições. Eu vou falar duas vezes para que você possa, com tranquilidade, anotá-lo. É somente através dos contrastes que conseguimos constatar a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés. Eu repito, esse é o princípio que nós podemos extrair de Hebreus 3, 1 a 6. É somente através dos contrastes que conseguimos constatar a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés. E nesses versículos nós vamos encontrar 7 contrastes que demonstram essa superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés. Mas, como nós temos feito normalmente no estudo de Hebreus, vamos primeiramente ler o texto bíblico. Diz assim a palavra de Deus: "Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus." Jesus, todavia, ele tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e exultação da esperança. Querido amigo, essa leitura é clara, ela é praticamente definitiva. E aqui então nós percebemos esses 7 detalhes, esses 7 contrastes, mostrando o quê? Essa soberania divina. E assim nós podemos detalhar cada um desses 7 contrastes. Vamos a eles, então. O primeiro contraste aponta a Jesus Cristo como apóstolo, enquanto Moisés era servo. Veja o versículo 1. Por ele ser o nosso representante diante do Pai, Jesus é considerado o apóstolo da nossa confissão. Aqui é a única vez no Novo Testamento que a palavra apóstolo é aplicada ao Senhor Jesus. A palavra apóstolo, você sabe, significa enviado, mensageiro. E isso é uma verdade com relação a Jesus, porque Jesus foi enviado por Deus para nós. Esse atributo de Jesus, ele mesmo usou inúmeras vezes para demonstrar que ele fora enviado pelo Pai. Jesus é o supremo apóstolo, de onde se originam os demais apóstolos. Por quê? Porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, conforme as palavras do próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, em João 20, 21. Em segundo lugar, um outro contraste aponta Jesus Cristo como superior a Moisés, porque Jesus é sumo sacerdote e Moisés é servo, ainda no versículo 1. Nesse verso, Jesus é apontado também, então, como sumo sacerdote. Esse é um dos principais temas do livro, sendo que em pelo menos 15 versículos há uma citação direta desse atributo de Jesus Cristo, o atributo dele ser sumo sacerdote. É impressionante percebermos como esse argumento ocorre por toda a carta. O terceiro contraste aponta a Jesus Cristo como fiel a Deus, assim também como Moisés foi fiel. Mas temos uma diferença aqui. Versículo 2. Na sequência do texto, o autor da carta, então, nos mostra algo bem prático. O autor nos mostra Jesus na sua casa. E ele ressalta que Jesus foi fiel ao Pai. Nesse mesmo verso, ele aponta Moisés como alguém que foi fiel também. E aí então surge uma pergunta: ora, os dois são iguais? E a resposta é definitiva: não. Não. Nós vamos considerar essa diferença exatamente nos próximos versos. Por exemplo, nos versos 3 e 4, nós temos mais um contraste que aponta Jesus como digno de maior honra do que Moisés. Então, esse é o quarto contraste, porque ele aponta Jesus Cristo como digno de maior honra do que Moisés. No verso 2, no verso anterior, foi dito que tanto Jesus Cristo como Moisés foram fiéis. Porém, a diferença aparece no próprio texto. Jesus Cristo é digno de maior honra e então surge essa pergunta: ora, se os dois foram fiéis, como é que Jesus é superior a Moisés? E a resposta, a primeira resposta, está na missão de cada um. Os dois foram enviados para dirigir, para conduzir o povo, libertando-o. Que povo é esse? O povo de Deus. Moisés deveria tirar o povo da escravidão do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Jesus deveria tirar o povo da escravidão do pecado, da escravidão imposta pelo diabo, e conduzir-nos, porque eu e você, pela graça de Deus, fazemos parte do povo de Deus. Jesus foi manifestado para nos conduzir à Canaã celestial, isto é, ao verdadeiro repouso, que simboliza tanto a redenção dos pecados como a certeza do céu para cada um de nós que cremos em Jesus. Mas há uma segunda resposta. A segunda resposta está na abrangência da missão. Enquanto Moisés responsabilizava-se para com todo o povo de Israel, Jesus Cristo não teve limites quanto à sua missão, porque ela envolve pessoas e nações até os confins da terra. Esse é o nosso grande sumo sacerdote. Ele está preocupado com você e comigo, mas na verdade com toda a humanidade, querendo resgatá-la, querendo dar-lhes a vida eterna para todos aqueles que quiserem aceitá-lo. O quinto contraste aponta Jesus Cristo como a novidade e Moisés como aquilo que já é conhecido. Veja o versículo 5. No verso 4, Moisés surge então como servo da casa, mas Jesus é o filho. O filho é aquele que dirige a casa com seu pai. E ainda nesse verso encontramos mais uma faceta que aponta Jesus como superior a Moisés. Moisés deu testemunho, falou do futuro, como ele falou como um profeta. Ele anunciou que o Cristo, o Messias, o ungido, viria e proclamaria a palavra de Deus e deveria ser ouvido. Você se lembra bem desse texto, Deuteronômio 18, 15 e 18. Mas, veja só, Jesus Cristo não apenas testemunhou do futuro, mas ele fez o futuro acontecer. Ele era o profeta prometido por Moisés. Ele testemunhou de si mesmo. Como apóstolo e sumo sacerdote, ele proclamou a verdade e realizou o real sacrifício que nos dá a vida. O sexto contraste aponta Jesus Cristo como filho e Moisés como servo da casa, ainda no versículo 6. Como nós mencionamos, Moisés foi como servo, ele foi fiel. Foi fiel à casa de Deus, isso é, ao povo de Deus. Porém, Jesus Cristo dirigia a casa com o Pai. Nesse ponto, a superioridade de Jesus sobre Moisés se verifica sob dois aspectos. Primeiro, Moisés era servo, ao passo que Jesus é filho, isto é, dono da casa. Moisés estava na casa de Deus, isto é, ele fazia parte do povo de Deus, enquanto Jesus está sobre a casa de Deus. Jesus está sobre o povo de Deus. Finalmente, o sétimo contraste aponta Jesus Cristo como aquele que habita nos crentes, enquanto Moisés apenas conduziu o povo à terra prometida. É claro que por todo esse parágrafo, a casa de Deus, quem é? Somos nós, o povo de Deus, a sua família espiritual. Enquanto Moisés habitava entre o povo e o conduziu à Palestina, Jesus habita em nós e nos conduz ao descanso definitivo. É importante destacar os condicionais do verso 6. Ao terminarmos esse estudo, eu queria que você percebesse que nós precisamos guardar firmes nós precisamos ser ousados, precisamos manter a exultação da esperança, mas durante toda a carta são apresentadas outras condições. Se você guardar firme a esperança, se você ouvir a sua voz, se você não endurecer o seu coração, se você tiver um coração limpo e não perverso de incredulidade, se você não estiver enganado, endurecido pelo pecado, aí você terá condições de usufruir das bênçãos do Senhor Jesus. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Que você valorize a salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.